Obrigado, senador De Moca. Com a palavra, senador Marcelo Crivella.
Senhor Paulo, Gladys, Clarice e Marcelo, eu tenho aqui uma pergunta. Pelo que o médico expôs, vemos que os biológicos são indicados para casos muito selecionados da psoríase, já que muitos são controlados com medicamentos tradicionais. Portanto, mesmo sendo remédio de alto custo, incremento financeiro não parece ser tão alto. Se não se liberar para casos selecionados, o Ministério da Saúde acaba pagando a conta por via judicial, já que o paciente entra na justiça. Toca mais ou menos no caso do Moca. E a gente sempre que encontra esses casos dramáticos, se obriga a encontrar uma solução, a um caminho. É assim que se constrói a civilização. E muitas vezes os caminhos são longos e trazem agonia na espera. Graças a Deus, nós temos a via judicial. A via judicial traz um certo alívio. Por quê? Porque muitas vezes o medicamento não está completo no seu ciclo de pesquisa, que é obedecido de maneira religiosa para que amanhã as pessoas não carreguem culpas por terem prescrito ou autorizado alguma coisa que trouxe um efeito colateral pior do que os benefícios que o medicamento garante. Eu sei disso porque acompanho há 12 anos o caso da mucopolissacaridose. O Quioto já é o quinto ministro da Saúde que eu visito com as associações que cuidam dessas. São 300 pessoas e gastam em torno de 350 milhões de reais para salvá-las. Elas nascem sem uma enzima e sem essa enzima elas morrem. Então sobrevivem, mas muitas deformadas, cegas. E às vezes ocorre, nesse tempo a gente viu coisas impressionantes, porque a associação entra na justiça, o juiz manda dar o dinheiro, e tem, por exemplo, um município do Rio de Janeiro que libera 400 mil reais na conta do paciente, que volta à associação e diz: olha, tem 400 mil reais na minha conta, o que eu faço com isso? Minha conta nunca teve 3 mil reais. Nessa luta, eu conheci empresas da África, da Coreia do Sul, que gostariam de vender para o Brasil um biosimilar. A despesa nossa cairia de 300 milhões para 150 milhões. E aí apresentei ao ministro, à Anvisa, mas como incorporar um novo medicamento biosimilar? Quem serão os pacientes testados? Nós vamos tirar esses que estão recebendo o atual medicamento e trazê-los para cá? Quem se responsabilizar pela vida deles se isso não ocorrer? Ah, mas tem testes no exterior e nós podemos aceitar esses testes no exterior? É realmente uma discussão incrível, científica. Eu entendo a agonia do doutor Moca, do senador Moca, porque ele, como médico, humanitário, como político, ele não está aqui à toa. O povo do Mato Grosso do Sul mandou ele para cá por uma razão específica, que ele sente a dor do povo. Aliás, senador é isso, é sentir a dor. O povo na rua diz isso. Vereador vê a dor, senador sente a dor, deputado não faz nada. Mas o fato é que sai, o Moca tem razão no aspecto, sai mais caro. Sai mais caro porque essas empresas americanas, de certa forma, são impiedosas e desalmadas. Quando tem que comprar de última hora, paciente está para morrer, o preço vem mais caro. E a gente, como eu disse, no caso da Muco, nós gastamos mais de 300 milhões por ano. Poucos pacientes. Nesse caso da psoríase, também sai mais caro. É a pergunta. Olha, quem me deu essa pergunta foi uma senhora aqui que passou para mim, para fazer essa pergunta. Então, por que não incorpora? Ela não incorpora pelas razões já ditas pela doutora, que eu não quero supliciá-la. Eu não quero supliciá-la, doutora Clarice, porque eu sei que ela gostaria de rapidamente adotar todos os medicamentos, desde que um anjo do céu viesse e que desse ela garantia e que estava tudo certo, poderíamos abreviar e tal. No caso da mucosacaridose, já são 10 anos. 10 anos de pesquisa, e as mães vão, e os pacientes, e os médicos, e mostram diminuição de sintomas, e isso e aquilo. E também a gravidade, se não começar bem cedo, a cegueira, as deformações. Senhor presidente, precisamos da genialidade política de Vossa Excelência para que nós não, de maneira nenhuma, isso aí o senador Mocca até briga com a gente, nos conformemos. Nós não vamos ficar conformados, Mocca. Nós vamos buscar um caminho. Agora, realmente, é um caminho árduo. É um caminho árduo. Ela aqui está dizendo, olha, nós precisamos desse biológico. O Mocca falou, imunobiológico, nós temos que tratar, tem que pagar, via justiça, paga mais caro, por quê? Porque se a gente tivesse previsto um orçamento, a gente podia ter uma produção que reduziria o custo desse medicamento até pela metade. Mas são, é aquela coisa, né? Você está no décimo andar, qual a maneira mais rápida de chegar ao térreo? É pulando pela janela, mas dói um pouquinho. O ideal é descer de elevador. Às vezes o elevador para no nono, no sétimo, no sexto, no quinto. Mas eu queria parabenizar a senadora, porque esse Senado, essa Comissão de Assuntos Sociais não será mais a mesma, porque hoje nós mostramos os casos graves e me fez ver à mente uma época que eu era pastor em Santo Amaro, Rua Netuzzi Pérez, e entrou uma senhora com alta gravidade de psoríase. Ela assustava a gente. Ninguém conseguiu olhar para ela sem, não é? E eu percebi que dos pés ao cabelo ela tinha problemas. Mas uma coisa extremamente comovente, porque ela tinha uma filhinha dos seus 4, 5 anos, agarrada com a mãe. A filha era uma bonequinha de porcelana, linda, 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 linda. Para ela, a mãe não tinha nada. É uma cena que eu não consigo esquecer. Quer dizer, que demonstração de amor puro, que coisa fantástica. Eu acho que é por isso, Ana Amélia, que Jesus disse que a gente tinha que ser como crianças, porque o amor daquela filha foi algo que... Eles já fazem, o quê? 40 anos isso, ou 30 e tantos anos, mas nunca mais esqueci aquela cena simples e comovente de uma filha abraçada com a mãe e as pessoas todas na igreja até... E olha que a igreja é um local de extrema solidariedade. Ali quem vai são pessoas que querem, não é? Presidente, obrigado.
Senador Crivella, e Vossa Excelência, que é um pastor, também não vamos pôr em dúvida a presença salvadora dos anjos com a sua ação benfazeja e divina. Doutora Clarice. Para a senhora José. Doutora Clarice ou doutora Gladys, para responder. A quem você se dirigiu? Então não vamos supreciá-la. Você pode responder brevemente.
O custo, senador, é um ponto importante, mas o conhecimento a respeito da segurança, da eficácia de um produto é importante. É de primeira importância. Só vamos estudar quanto vai custar se houver evidências bastante robustas que nós não vamos ter que voltar atrás amanhã, né? Que nós não vamos incluir um medicamento num sistema que não é simples fazer a logística de incorporação de algo para amanhã vir um novo estudo e voltar tudo para trás. Tudo que você coloca é correto. A pesquisa clínica é difícil. E os problemas éticos que envolvem isso também são. Então, a gente tem que ter segurança no que incorpora, porque uma vez incorporado, a desincorporação é muito mais difícil. O fato de não ter incorporado em 2012 significa que, imediatamente após, pode-se fazer uma nova proposta que inclua outras condições que viabilizem potencializando a eficácia que nós já conseguimos obter nos estudos, a segurança que a gente conseguiu nos estudos de mais curto prazo e incluir para um grupo de pacientes. Só que não é simples reunir essas informações. Nós demoramos para fazer isso porque é demorado e o mundo inteiro demora. A própria sociedade também tem dificuldades de reunir essas informações, tanto que só agora, em 2015, que eles conseguiram reunir a quantidade de informações científicas que embasam uma incorporação para um país do tamanho do Brasil. É diferente a decisão do Marcelo com relação ao paciente dele, que ele está cuidando. E se na hora que a coisa não está dando certo, ele tira, ele substitui, ele elimina aquele remédio? Diferente é quando há uma incorporação de uma política pública e, portanto, temos que ter mais segurança sobre o que estamos fazendo, para não banalizar uma incorporação que vai, no final, ser nefasta para o doente. E o que o senador Marcelo coloca é a disputa das várias doenças com necessidades. Todos têm necessidades. Então, o custo de oportunidade vai ver para que doenças e para que grupos de doentes dentro de uma doença investir um certo valor, né, vai valer mais a pena para aquele grupo e para a saúde pública do país. Então, isso daí tem que ser pesado a cada vez, porque senão apenas os grupos de pacientes que têm advocacy, que têm grupos de representação, né, conseguem as coisas. E grupos como os marginalizados, os pacientes que têm problemas de saúde mental, que eles não querem se tratar, né, eles não assumem sequer que têm a doença, esses seriam negligenciados para sempre. E o poder público tem a obrigação, o gestor tem a obrigação de compensar essa coisa. Então, nós temos que ver o todo, ver todas as doenças, ver todas as inovações que estão chegando e para que grupos de pacientes elas seriam mais custo-efetivas, ou seja, que trariam maior quantidade de ganho em saúde populacional, não para um doente. Então, são problemas diferentes. O médico tem um problema e o gestor tem um problema diferente, que tem que ser analisado com critério. Então, eu volto a dizer, nós estamos absolutamente abertos para simplificar os prazos, reduzir os prazos, fazer reuniões de entendimento entre o grupo que propõe e o grupo que vai analisar, para ver se alguns mal-entendidos podem ser sanados na conversa e com algum reparo de algum estudo que faltava, alguma situação desta forma, para que a demanda valiza simples, sem problemas, para o plenário que vai votar. Se for muita dúvida, eles ficarão com a incerteza é que mata a proposta. Uma boa colocação da tecnologia tem grande chance de conseguirmos passar. Okay. Né?
Senhor presidente, eu penso que nós chegamos a um ponto de finalização. As ponderações do senador Mocca e do senador Crivella são absolutamente pertinentes, que são também as minhas ponderações. Eu penso que o encaminhamento desta audiência é a seguinte: nós somos cobradores, fiscalizadores, legisladores. Esta comissão tem esta finalidade de dar trato e abertura a esse debate. Como disse a doutora Clarice, existem outros setores de outras doenças que não têm esse mesmo grau de organização da psoríase. Bem estão atendidos, do ponto de vista da sua defesa, os pacientes da psoríase, que se organizaram. No processo democrático, é assim que tem que ser feito. E é dever do Estado também dar cobertura e acolhida e proteção àqueles que não têm o mesmo grau de organização. Então, não é porque eles estão organizados que eles precisam ser privilegiados. Não, eles estão defendendo uma justa causa. Nós vamos, então, estar esperando 60 dias para que o entendimento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Hospital de Clínicas de São Paulo, que nos trouxe aqui parabéns, doutor Marcelo, assim, como cidadãos, como um órgão público, um hospital escola, que é um hospital de clínicas, o Estado de São Paulo também nos dá essa satisfação como legisladores de ver que há um compromisso com saúde pública. Então, parabéns a toda a sua equipe, a equipe da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Queria que no Rio Grande do Sul também tivéssemos, doutora Gladys, o mesmo tipo de política estadual para isso. Mas sabemos das dificuldades. Então, doutora Gladys, doutor Marcelo e doutor Paulo, E é, digamos, o nosso encaminhamento. Nós, passados os 60 dias, queremos receber dos senhores um relatório, o que aconteceu ou o que não aconteceu, para que nós entremos com uma ação política junto ao Ministério. Além do mais, na próxima semana, lamentavelmente não estarei aqui, mas o senador Moca, o senador Crivella, os demais colegas senadores, quando o ministro da Saúde estiver aqui, na quarta-feira, eu imagino, este tema seja levado pessoalmente ao ministro nessa audiência. O presidente também fica com a delegação nossa de fazer esse encaminhamento, independente do que os prazos de 60 dias nós aguardaremos. Então, eu penso que é uma forma adequada. Eu entendo aí as dificuldades todas, aceito. A doutora Clarice deixou claro que houve um novo encaminhamento pela SBD no sentido de mais informações, de aceitar, pelo menos, o Conitec, de abrir... reabrir um processo que já tinha sido aberto. Então, isso é muito importante e é a garantia de que, com essa audiência, a doutora Clarice sai daqui convencida de que a cobrança vai continuar havendo. Eu quero aproveitar para agradecer muito, senador presidente Edson Lobão, a presença dos todos os palestrantes que deram para nós, para mim especialmente, evidência dessa doença, o alcance dela, as consequências, o dramático viver das famílias que têm esse problema. Então, muito obrigado a todos pela presença aqui, pelos que nos ensinaram. Obrigado.
Eu agora concedo a palavra ao líder do governo, senador Delcio.
Meu caro presidente Lobão, senador Lobão, queria cumprimentar também a Clarice, a Gladys, ao Marcelo, né, e ao Paulo Félix. Eu não sou membro da Comissão de Assuntos Sociais, mas não podia deixar de vir aqui a essa audiência pública e, primeiro, parabenizando a iniciativa da senadora Ana Amélia, do senador Moca, do senador Paim, em promover essa audiência pública. Era para ter vindo mais cedo, mas, como diz o senador Crivella, a vida de um sofrido líder do governo é difícil. E hoje nós começamos matando dois leões pela manhã, especialmente na... E não é do imposto de renda, que já é difícil, especialmente na CCJ, por isso que eu não tive a oportunidade de participar desde o princípio. E eu sei que o Haroldo, acho que está aí também, onde é que está o Haroldo, que foi diretor do Senado? Não estou vendo o Haroldo, onde é que está o Haroldo? O Haroldo, ele foi diretor geral aqui do Senado, é funcionário de carreira e uma pessoa também que muito me ajudou aí nessa batalha com relação à psoríase. E a Gladys é uma pessoa que a gente permanentemente dialoga, conversa. E eu fui, inclusive, um autor do projeto que o Senado aprovou o dia da psoríase, né? Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam, né? E não é só a questão da doença, é o impacto social, que muitas pessoas confundem a psoríase com outras doenças também. E isso traz uma série de traumas para as pessoas que sofrem de psoríase. Não toma banho de mar porque tem vergonha, não vai a uma piscina, dependendo, e é uma doença que tem um viés psíquico forte, psicológico forte, melhor dizendo, às vezes falta o trabalho, porque fica envergonhado, e até muitas pessoas que não conhecem rejeitam, né? Então, ela é uma doença que tem particularidades e especificidades ímpares. Então, eu acho que essa audiência pública é importante. Eu já estive com a Gladys várias vezes, Clarice, lá no Ministério. E é sempre essa discussão da medicação voltada para psoríase, dos problemas para que isso venha a ser efetivado. E eu não pude acompanhar a audiência pública, mas eu imagino que rodou, e até pelo que a senadora Ana Amélia disse, foi o que foi falado. Mas precisamos buscar uma solução, uma saída, né? São muitas pessoas que são diretamente impactadas pela psoríase. E acho que nós precisamos buscar, talvez como foi dito aqui pela senadora Anamélia, acredito pela Clarice e pelos outros também, talvez ajustando um pouco melhor os critérios, né? Não deixar de atender, são medicações caras, né? E que precisam efetivamente dessa sensibilidade do Ministério da Saúde. Então, eu não podia, presidente Lobão, deixar de fazer esse registro, até pela, porque eu sei aí a batalha que é, o dia a dia que é dessas pessoas que sofrem de psoríase e o trabalho principalmente da Gladys, que não é só o trabalho aqui no Senado, na Câmara, mas é um trabalho diuturno, um trabalho ela não
sacerdotal,
inclusive eu mesmo participei de alguns eventos que foram organizados pela própria Gladys, e eu acho que esse é um tema que merece uma atenção absolutamente importante do Ministério da Saúde, e eu não tenho dúvida nenhuma que o ministro Chiorro terá a sensibilidade necessária para resolver esse assunto que já se arrasta. Gladys, eu pelo menos envolvido com você nisso, nós estamos a contar uns 5, 6 anos, mais até.
Eu estou desde 2000.
Não, você está mais tempo.
Foi a partir
do projeto. Então, mas eu suponho que são uns 5, 6 anos, e a gente avançou pouco mais, né? Então, acredito que a gente avançou ainda pouco, principalmente nessa questão dessa relação com o Ministério da Saúde e da medicação necessária para mitigar, né, esse drama que muitas pessoas, lamentavelmente, enfrentam.
Agradeço ao Dr. Silvio Amaral pela oportuna interferência, aos senadores todos, Boca, Crivella, a senadora Anamélia, que inclusive fala na capacidade fiscalizadora do Parlamento, o Poder Legislativo, o senador do mundo inteiro, legisla, mas odiadamente mais fiscaliza do que legisla. É nosso dever, portanto, fiscalizar a ação do governo naquilo que diz respeito, no caso da CAS, às suas funções principais, específicas. Quero agradecer a presença muito útil aqui, hoje, agora, da doutora Gladys, do doutor Paulo, da doutora Clarice e do doutor Marcelo. Haveremos de levar em boa conta aquilo que aqui foi dito sobre psoríase, que de fato é algo que preocupa a humanidade. E em torno de uma solução, nós trabalhamos, nós existimos, nós atuamos. Senhores senadores, muito obrigado pela iniciativa que tiveram, aos conferencistas também, agradecimento por igual, e nada mais a ver, tá, dou por encerrada esta sessão.